Estamos de volta, ouvintes, com isso da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o professor da Escola de Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e ex-candidato à presidência da República pelo Partido Comunista Brasileiro, o PCB, Mauriase. Mauriase, bom dia!
Bom dia, Anderson. Bom dia a todos os companheiros aí do Faixa Livre, os nossos ouvintes.
Yazi, muito obrigado por você mais uma vez conversar aqui conosco no Faixa Livre. Yazi, a crise brasileira tem se aprofundado a cada movimento que vem lá de Brasília. E o presidente Jair Bolsonaro teve de entregar mais uma fatia dos ministérios ao Centrão para tentar garantir sua manutenção do cargo até o fim do mandato. Dessa vez, ele deu ao senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, que estava insatisfeito com o governo, a chefia da Casa Civil. O ex-capitão teve ainda de recriar o Ministério do Trabalho para acomodar Onyx Lorenzoni. O problema é que, com isso, ele arrumou mais uma saia justa com os militares, já que o general Luiz Eduardo Ramos, que comandava a Casa Civil, acabou escanteado para a Secretaria-Geral da Presidência e demonstrou sua decepção com Bolsonaro. O pessoal fala em implantar um semipresidencialismo no país, Yazi, mas me parece que isso indiretamente já acontece, porque quem manda no executivo hoje em dia é o baixo clero no Congresso.
É, o Bolsonaro sofre daquela ilusão comum aos ocupantes do cargo de acreditar que ele tem realmente o poder, né? O poder, quem manda realmente na República, não aparece, né? É famosa uma história da família Rockefeller, quando um dos filhos fala para a matriarca, né? Todos na mesa, no jantar, dizendo o que queriam ser quando crescer, e um dos filhos fala que queria ser presidente dos Estados Unidos. E a matriarca responde: nossa, meu filho, mas isso é uma tarefa para nossos empregados. O Brasil não é diferente dessa República do Capital, né? As forças que mandam na República não estão no campo de visão, estão por trás, inclusive do baixo clero, inclusive do Congresso Nacional. O que ocorre é que o Bolsonaro é uma peça incômoda no esquema do grande capital e que se tenta, né, algum tipo de ação política para restringir os seus movimentos, mantê-los sob controle. E isso, se por um lado resolve problemas, por outro lado cria problemas, né? A gente sempre trabalhou na hipótese que o governo Bolsonaro é formado por três segmentos fundamentais, né? O próprio bolsonarismo, os militares e os representantes do mercado, e essa correlação de forças tem mudado recentemente, né? E uma das formas de tentar manter o seu mandato é ter uma base de sustentação no Congresso, e isso passa por uma maior presença do centrão no governo, e isso efetivamente diminui o espaço dos militares, que ainda é muito grande no governo, né? Quer dizer, os militares também estão sofrendo uma perda de espaço, porque eles avalizaram, né? Entraram como avalistas desse governo, inclusive da possibilidade de manter sob controle seus ímpetos golpistas, seus desmandos, suas loucuras, né? E não conseguiram. Então, na verdade, ali eu também duvido muito que o Centrão consiga fazer isso. Me parece uma manobra bastante mais dirigida ao número de votos necessários para evitar a aprovação de um pedido de impeachment diante do desenvolvimento da CPI e de outras acusações que se tornam cada vez mais evidentes.
O detalhe, Yas, é que essa acaba sendo uma via de mão dupla. O baixo clero ganha espaço na gestão federal e os parlamentares se encarregam de passar as pautas do governo no Congresso. O único que perde nessa história toda é o povo brasileiro, com esse entreguismo e desmonte do Estado Nacional.
É o famoso toma lá dá cá que o presidente Bolsonaro havia dito que superaria, né? E não foi só ele, né? Eu lembro muito claramente o Merval Pereira, logo depois das eleições, dizendo que Bolsonaro inovava a política brasileira por não ter uma estrutura partidária, por negociar em função de pautas reais e não do toma lá dá cá tradicional da política brasileira, né? Quer dizer, esses senhores nós não podemos acusá-los de inocência, né? Ou de ingenuidade. Quer dizer, na verdade, na verdade, a Rede Globo apostou, né, num controle da figura desagradável e perdeu, né, perdeu claramente o controle da sua própria criatura. O Centrão ganhando cargo no governo, e ele já não precisaria disso, ele tem uma presença bastante marcante, existe o toma lá dá cá funciona fundamentalmente nas emendas do orçamento e elas são vultuosas, né? Mas isso também é uma ilusão. Quer dizer, acreditar que isso garante a governabilidade segura deve ser remetida pelo menos para o finalzinho do governo Dilma, onde o PT havia cedido em tudo, na pauta, na substância, perdão, na substância da pauta das reformas, mas mais do que isso, na governabilidade, na lógica do presidencialismo de coalizão, né? Cedendo emendas parlamentares, cedendo recursos, etc. e tal. Isso não foi suficiente para segurá-la no governo. Eu acredito que aqui acontece a mesma coisa. O que segura efetivamente o Bolsonaro ainda na presidência, e a dúvida dos segmentos dominantes da viabilidade, da oportunidade de retirá-lo do cargo antes das eleições. Ainda prevalece, ao meu ver, a ideia de mantê-lo sangrando até o ano que vem, para poder buscar, nesse tempo, uma alternativa tanto ao bolsonarismo quanto ao petismo.
Não por acaso, Yas, o Bolsonaro andou dizendo na semana passada que é do Centrão, declaração que não traz qualquer novidade, ele sempre foi representante do que há de pior na política. O problema é que ele se apresentou justamente como uma figura da antipolítica, que estava chegando para combater esse tipo de prática do toma lá dá cá, mais um estelionato eleitoral, né, Yas?
É, sem dúvida, um entre muitos estelionatos eleitorais, né? Quer dizer, é a agitação de campanha, não pode nem chamar isso de promessas de campanha, mas é propaganda, né? Agitação pura e simples, né? Ocupando um espaço ali no imaginário do desgaste da política, do desgaste das formas que prevaleceram no último período no Brasil de uma democracia mutilada, tutelada, restrita, né? Que se desfez em pó. Né, diante da crise e das batidas de cabeça na vida institucional política brasileira. Ele ocupou esse espaço, né? É realmente uma reversão de expectativa muito grande, porque ele mesmo se apoiou nessa imagem da antipolítica, né? Para praticar a política do capital, né? Eu acho que aí tem também um choque de interesses, né? O bolsonarismo nunca imaginou um governo com realizações, uma reeleição, abrir um período, né, de governos de extrema direita, né? Ele sempre teve em mente a ideia da ruptura. Ele é o cara do Centrão na sua trajetória, né? Ele mesmo refez a trajetória da sua da sua vida política, né? E ele sempre foi alguém desse do chamado baixo clero ali do Centrão. Ele é um personagem da extrema direita. É bom que a gente não confunda Centrão com posicionamento político de centro, né? Ele é um personagem de extrema direita e essa fisiologia da qual ele vegetou durante muito tempo no parlamento é o terreno onde produziu como fenômeno político. E agora, como presidente, é evidente que nessa lama parlamentar que ele encontra a sua maior identidade. Sempre foi, não é surpresa para ninguém, acho que muito menos para ele.
Esse comprometimento do Centrão com o bolsonarismo e ASI será capaz de levar à frente essa proposta de voto impresso ou talvez desse distritão? Será que os parlamentares vão desapontar o chefe? A sanção do orçamento com esse fundo eleitoral indecente pode ter alguma influência nessa negociação?
Acho que aí há um jogo também que nós já temos percebido, né, nos últimos acontecimentos, com Lira, com o presidente do Senado, que é a promessa é colocar em discussão, a promessa é tentar viabilizar o debate. Mas a promessa não é que isso passe, né? A gente viu isso claramente no voto impresso, né? Vamos encaminhar para as comissões, vamos pautar isso, mas quando chega ali no momento de decisão, aí entra outros interesses, e aí o Centrão pode dizer para o presidente: ó, nós fizemos a nossa parte, nós colocamos em votação, não passou. Essa engenharia e o crescimento de espaços do Centrão, ele atua na conjuntura num ponto mais, eu acredito, mais sensível para a estabilidade do governo, né? Que é o equilíbrio fiscal, né? Quer dizer, o tal do controle orçamentário, o descontrole que essa farra do boi das emendas, inclusive essa liberação do aumento do fundo partidário, tudo isso tensiona a tentativa do governo, principalmente do Ministério da Economia, do Guedes, né, de manter o orçamento sob controle, principalmente nessa fase, né, de tentativa de retomada da economia diante da crise e dos efeitos da pandemia. Então, é um jogo de forças que os interesses imediatos, né, e os pequenos interesses pulverizados, né, nisso que nós chamamos de centrão, também contribui para uma instabilidade no próprio plano, se é que existe um plano, né, o plano que existe no governo, não é do Bolsonaro, é do capital, de reestruturação para tentar sair, né, reordenar a economia no sentido de uma retomada, na mítica retomada do crescimento que se anuncia há tanto tempo. E efetivamente essa presença do centrão, do fisiologista, da pulverização das emendas, do aumento do fundo partidário, de fato contribui muito pouco para isso que eles alardeiam como meta a ser atingida.
E como é que os militares lidam com esse tipo de atitude do presidente Aze? O Bolsonaro tripudia da turma das Forças Armadas, retira postos chaves em ministérios, e esse pessoal segue bajulando o ex-capitão, endossando ameaças autoritárias. Como é que você enxerga hoje essa relação entre o Jair Bolsonaro e as Forças Armadas?
Então, essa é uma relação que está muito longe de ser verdadeiramente compreendida por todos nós, né? Quer dizer, primeiro, acho que tem que diferenciar o conjunto da instituição, das tropas e do seu alto comando, que esse sim está, ao nosso ver, bastante comprometido com o governo Bolsonaro. E é esse comprometimento que leva a essa situação muito pouco honrosa em que as Forças Armadas se encontram, né? É impossível, exatamente pelas atitudes tomadas, pelo aval dado das Forças Armadas ao governo desqualificado do miliciano, que agora é muito complicado dar um passo atrás, né? Então, o que as Forças Armadas podem fazer é apostar ali na figura do Mourão, uma espécie de bom senso dentro da bizarrice que constitui o governo, fazendo aquelas correções que ficam cada vez mais artificiais, né? O presidente vai lá e fala que não vai ter eleição, o Mourão fala que ele garante vai ter, né? Mas que mostra essa tensão. Eu não vejo isso como uma tensão no que é essencial dos interesses que, ao meu ver, levam esse setor militar ao governo, né? Esses militares hoje têm muito mais interesses do que posições. Interesses no sentido econômico mesmo do termo, né? Não só pela participação massiva de militares no alto escalão, né? No fisiologismo que isso gera com suas filhas, parentes, etc. e tal, mas esquemas mesmo, né? No controle de negócios, de como a gente viu na própria negociação da vacina. Tudo isso leva a crer que esse segmento dos militares que estão no governo também participam dessa lógica, né? Dessa devassidão miliciana que o governo representa no setor bolsonarista. Agora, isso não deixa de criar tensões num outro segmento do Exército, que, ao mesmo tempo, é bom que se diga, apostou e validou a alternativa da extrema-direita na famosa e mítica luta contra uma esquerda imaginária no Brasil. Né? Como os próprios militares que romperam com o governo Bolsonaro saíram e que hoje criticam, né? Estiveram juntos, né? Na aposta de que a extrema-direita podia ser uma alternativa de governo ao Brasil, ignorando o que eles mesmos sabiam, né? Porque os militares têm claramente a trajetória da triste figura, tem claramente o que poderia ser um governo entregue a um segmento miliciano e a um porão cheio de cadáveres para serem descobertos durante a presidência. E eles apostaram que poderia esconder-se por debaixo do tapete, passar por um governo em que as forças armadas sairiam como uma reserva moral, uma reserva de eficiência diante da devassidão da política brasileira. E erraram, né? Só que erraram e agora estão presos a um governo que os puxa para baixo e que cria problemas para eles próprios. O que pode acontecer aí? Eu não vejo nada muito dramático. O que pode acontecer? Essa divisão, essa visão diferente dos segmentos do Exército, fortalecer a tese daqueles que já nos segmentos dominantes apostam na saída do presidente. E aí caímos novamente no tema se até que ponto isso possibilitaria um afastamento já no curto prazo do presidente ou né, ainda se renova o pacto de manutenção sob controle, ainda que num ponto de vista muito tenso, para esperar o próximo ano, né? Eu acho que, num certo sentido, é isso que tem prevalecido, inclusive entre os militares. Agora, efetivamente, os militares saem muito desgastados desse governo, porque é impossível o bisturi político e ideológico separá-lo da carne, da podridão bolsonarista na qual eles se abraçaram, conscientemente.
Essa história das suspeitas de corrupção na compra de vacinas está cada vez mais enrolada, Yasi. Agora, o laboratório indiano Bharat Biotech, fabricante das vacinas Covaxin, acusa a Precisa Medicamentos, intermediária na negociação com o Ministério da Saúde, de ter fraudado documentos, extinguindo o acordo com a empresa. Era com esse tipo de gente que o governo Bolsonaro negociava vacinas superfaturadas, Yasi.
É verdade, os comentaristas da Rede Globo criaram na tentativa de explicar uma diferenciação entre a corrupção clássica, sofisticada, e a pura picaretagem, né? Realmente falta um pouco de sofisticação quando a gente vê a resposta, né, que foi dada na CPI, utilizando documentos falsos, falsificações grosseiras, né? Parece que uma das condições para se trabalhar nessas empresas que prometiam livre acesso ao Planalto e a facilidades, né? Parece que o domínio da língua inglesa não era uma pré-condição para o emprego dos milicianos e ex-militares, policiais, para poder fazer esse contato, né? Esquecer de contratar alguém que falasse inglês, pelo menos, né? Então é muito tosco, né? É algo que beira realmente a picaretagem. É um modo de ser, um modus operandi da milícia, né? Ela é muito pouco sofisticada na sua forma de criminalidade. É, os crimes do colarinho branco do capital eram crimes de pessoas sofisticadas, de terno e gravata, que comiam com garfo e faca e que frequentavam ali, né, os bastidores do governo em busca de vantagens, e isso representando grandes empresas monopolistas e grandes interesses corporativos no governo. E essa corrupção endêmica no Brasil não deixou de existir, ela também se expressa nessa fase da vacina, mas expressa com o protagonismo desse rebotalho rebaixado, miliciano e muito pouco sofisticado, né? Então, É o locupletar a todos, né? Cada um tirando o seu pequeno pedaço de recursos de corrupção aonde fosse possível. E o que espanta parte das pessoas, a nós realmente que acompanhamos e conhecemos a figura, não nos causa espanto, é que não se pensou nem por um minuto que isso podia também ser feito diante de uma pandemia que envolvia milhares de mortes, né? Quer dizer, é mais do que um negacionismo por pura imbecilidade, né? Vamos ganhar dinheiro com a pandemia, vamos tentar arrancar, já que vai ter que comprar vacina, vamos comprar de forma que sobre um dinheirinho para os esquemas de corrupção. Agora, o que esperar de uma família que fazia rachadinhas desde sempre, né? Que tem relações escusas, não pouco, muito, muito públicas, né, com grupos criminosos. Então, fica difícil a gente se surpreender com o fato de que também, diante da pandemia, acharam um esquema para poder gerar alguns trocados, né, milhões e milhões em cima da morte de parte da população brasileira. É horrível, né, a gente fica tocado pelo grau de brutalidade disso. Agora, eu me toco ainda mais com o fato de que, uma vez constatado isso, eu não vejo uma solução à altura do crime constatado, né? Esse senhor teria que sair da presidência algemado num camburão, e dificilmente acredito que isso venha a ocorrer.
Episódio muito estranho, Yasi, mal explicado, é esse da deputada federal Joyce Hasselman, do PSL de São Paulo, que apareceu cheia de hematomas, com um dente quebrado, dizendo que não lembra o que aconteceu, mas que poderia ter sido vítima de um atentado a seu apartamento funcional no sábado, dia 17, lá em Brasília. Pelo que ela diz, teriam entrado no apartamento dela às escondidas. Seu marido estaria dormindo em um outro quarto e não ouviu, e ela só lembra de ter acordado em uma poça de sangue pela manhã. Ambos negaram violência doméstica. Tem muito fio solto nesse caso, Yasi.
Tem muitos fios soltos, é uma história mal explicada, né? Não porque as hostes bolsonaristas não fossem capazes de fazer um atentado, isso já que ela tem tomado posições públicas contra o bolsonarismo. E existe aí um ódio até mais intenso entre aqueles que, tendo participado das hostes bolsonaristas, tentam agora se deslocar, né? E criticá-los como parte desses representantes muito pouco qualificados que compõem o grupo originariamente bolsonaristas que formava o Congresso Nacional, né? Desde ator pornô até personagens muito pouco respeitáveis, né? De empresas religiosas, né? Que não nos surpreende que gere esse tipo de coisa. Então, uma situação de uma revanche violenta, de um ataque, de um atentado, não é improvável. As condições é que me parecem muito estranhas, né? Porque o marido não ouve nada, o próprio esquema de segurança do prédio não ter detectado isso. Então, é algo que precisa ser explicado de forma mais precisa. E assim, né? Quer dizer, esconder uma violência doméstica, ela não poderia esconder pelos hematomas, pelas coisas. Então, como é uma bolsonarista de raiz, ela também pode ter pensado em como vou tirar proveito de algo que poderia ser extremamente inexplicável do ponto de vista político, se fosse, caso tenha sido, uma violência doméstica, né? O fato é que isso demonstra o nível em que caiu a política brasileira, né? Então, a gente se solidariza, mas vamos lembrar que esse ciclo, né, tem no seu um dos seus pontos de inflexão mais sério, o assassinato da Marielle e do Anderson, e que mostra que o bolsonarismo tem um parentesco com gangsterismo, né, que a gente chama aqui no Brasil de uma política miliciana. Então, acerto de contas, queima de arquivos, atentados, constrangimentos físicos, é dia a dia desse tipo de política que acabou se impondo no Brasil, e muito sob os olhares condescendentes da grande mídia, do grande capital, do próprio judiciário, né, que agora tenta assumir uma postura de investigação, de questionamento disso, quando na verdade nós sabemos que na origem dessa deformação política lá no seu início, eles têm um papel muito mais de cúmplice do que qualquer outra coisa. Inclusive a deputada, né?
Para encerrar, Yazi, a oposição é capaz de capitular essa revolta popular nas ruas que já afeta a popularidade do presidente e transformá-la na discussão de um processo de impeachment no parlamento? O que mais seria necessário para que o ex-capitão fosse deposto do cargo a pouco menos de 1 ano e meio do fim do mandato? E a quem favoreceria um eventual impeachment?
Essa é uma equação difícil, porque eu acredito que os segmentos que hoje dominam a política brasileira não interessa a eles o impeachment nesse momento. Porque, assim, quando você pergunta o que faltaria, nós sabemos que não falta nada, né? Se nós pegarmos os crimes já constatados antes da CPI, se a gente pensar nos crimes eleitorais cometidos pelo Bolsonaro, se a gente pensar nos atos chamados atos antidemocráticos, se a gente pensar nos esquemas de financiamento de campanha e dos próprios atos, se a gente pensar em declarações do presidente de crimes evidentes de responsabilidade, de quebra de decoro dessa figura execrável, não precisaria nem da CPI para poder encaminhar um processo de impeachment. Quando entra a CPI, aí você tem, assim, comprovações, né, materialização de crimes de responsabilidades evidentes. Quer dizer, isso sendo enviado ao Ministério Público, abrindo denúncia, abre-se um processo político, né, de aprovação ou não do pedido de impeachment na Câmara. Uma vez aprovado, supondo ser aprovado, você tem recursos, você tem formas de protelar isso que eu não tenho muita expectativa que possa ser um processo rápido. Se a gente somar o tempo de trabalho da CPI, normalmente 3 meses, mais o tempo que durou o processo da Dilma Rousseff, 10 meses, a gente tem aí 1 ano. Então, mesmo que seja muito rápido, mesmo que seja um processo que, por decisão política e por assim, um governo que se dissolve na sua própria Constituição, duvido muito que isso consiga ser feito antes do ano que vem, que já é um ano eleitoral. Então, essa situação gera uma incógnita, né? Até que ponto os segmentos que hoje determinam a política brasileira têm interesse de fato em afastar o presidente, ou apenas é um processo para sangrá-lo e inviabilizar sua candidatura ano que vem, buscando viabilizar a famosa terceira via. É nesse ponto que entram as ruas, né? Quando você trata da conjuntura, você tem que pensar numa virada, na vitória, mas você também pensar que uma ação política pode diminuir o espaço de manobra dos seus opositores. E as ruas entram exatamente nesse aspecto em que, por um lado, sangram ainda mais a popularidade do presidente, mas ao mesmo tempo acendem, né, uma luz de alerta para a CPI de que ela encurta o seu espaço de um acordo, de uma manobra, de uma protelação, que acredito que na versão inicial dos interesses estava presente. Isso vai ser decidido por qual é a força efetiva de cada uma dessas frações das classes dominantes no cenário político. Se a fração que hoje deliberou pela retirada do presidente for mais forte, né, ela pode se impor e acelerar o processo. Se aqueles que compactuaram a continuidade e têm recursos de poder consideráveis, porque envolve os militares, o Supremo Tribunal Federal, uma parcela considerável do parlamento, como expressões de interesses poderosos, de segmento do empresariado, do grande capital, do imperialismo, se eles terão condição de manter esse pacto e evitar a interrupção do mandato, apostando numa alternância de poder em 2022. E aí isso está em aberto por uma série de fatores, né? Quer dizer, hoje a prevalência de uma alternativa que eu acho que não interessa aos segmentos que fizeram o golpe de 2016, que seria a volta do petismo, abre uma corrida pela busca de uma terceira via. E isso é que é essencial para a gente pensar a entrada do movimento de massa nas ruas, porque independente do cenário da resolução desse conflito, é fundamental trazer a ele, dotar ele de uma substância que até agora está ausente. Não se trata de retirar um presidente corrupto, que esse poderia ter sido preso mesmo antes das eleições, e mais é fundamental questionar as medidas que foram tomadas por esse presidente. E a direita, o centro-direita e até mesmo segmentos consideráveis da centro-esquerda não estão dispostos a discutir e reverter as medidas que foram tomadas pelo governo Bolsonaro. No desmonte do Estado, no famoso saneamento financeiro, nas privatizações, né, no desmonte das políticas públicas, no ataque à previdência, aos direitos trabalhistas, muitos segmentos tratam disso como sua própria pauta. E, portanto, tirar Bolsonaro é para garantir essa pauta. Na medida em que as ruas se apresentam e pautam claramente, né, e esse é o desafio, a substância do governo Bolsonaro, e não só a sua forma, né, é retirar Bolsonaro, Mourão e derrotar a pauta do capital, reverter as medidas que são tomadas, derrubar a PEC de contenção dos gastos, reverter a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, né, reverter as privatizações ocorridas, recuperar a destruição, né, reverter a destruição que foi feita na saúde, na educação, na ciência, na tecnologia, no setor de infraestrutura do país. Na medida em que isso está presente nas ruas, isso diminui o espaço de manobra daqueles que querem se apresentar como alternativa para o grande capital de retomada de um pacto no ano que vem. Por isso é fundamental. Eu não acredito que as ruas tenham força suficiente para determinar o processo de impeachment, mas elas podem alterar a correlação de força geral e criar condições para que essa disputa, que hoje está muito acirrada entre os segmentos da classe dominante, possa produzir um cenário mais favorável para que os verdadeiros interesses da população se expressem, né? É o que a gente aposta. Os atos estão muito bons, os atos estão nacionais, cada vez cresce mais o número de cidades que participam, né? Eles estão fortes, eles estão politicamente muito orquestrados, ou seja, eles têm um horizonte, um norte, eles têm uma crítica que vai muito além da mera denúncia da corrupção ou do desmando ou da disfarçatez desse governo miserável que nos coube. E vão além disso na crítica à substância desse governo e do seu compromisso com a pauta do grande capital. É isso que pode fazer com que nós entremos num cenário daqui até o final do ano, que é o cenário central da luta, né? Nós insistimos que a antecipação do debate eleitoral não interessa nesse momento, a não ser aqueles que querem protelar as medidas a serem tomadas agora. E é evidente que um afastamento do presidente, ainda durante o seu mandato, com as consequências políticas que isso derivam, altera o quadro eleitoral da disputa do ano que vem. Inclusive para aqueles que pretensamente querem mudar a pele de cordeiro para se apresentar como terceira via ou como alternativa diante da inviabilização da terceira via para manter o plano do capital. Por isso que a gente deve apoiar, incentivar e intensificar os atos de rua para que o eixo central da conjuntura passe pelo ainda esse ano e não seja prorrogado para o ano que vem, num cenário que necessariamente pode nos criar uma situação onde, mais uma vez, se represente um pacto em que os interesses da classe trabalhadora sejam negociados e deixados de fora em nome da chamada governabilidade. Eu apenas complementaria, Anderson, se você me permite, que quando a gente fala em oposição, ela tem que ser mais delimitada, né? Você tem uma oposição dentro da própria ordem, ou seja, que a gente poderia chamar de uma oposição da direita contra a extrema-direita, né? Você tem uma oposição de centro, centro-direita, que busca se credenciar com essa direita para poder ser alternativa. Você tem o centro e o centro-esquerda, que disputam o mesmo espectro e querem, ao mesmo tempo, se mostrar confiáveis a esse centro, centro-direita e a direita, e flertar com os interesses mais populares como alternativa, mas na perspectiva da recomposição do pacto, né? Então, o que nós chamamos de oposição também tem que considerar que existe uma esquerda, né, que nesse momento se apresenta muito forte nas ruas, que é o cenário do seu crescimento, e que isso pode contribuir para a qualidade da alternativa que a gente vai ter ano que vem. É isso que a gente espera, porque oposição ao Bolsonaro parece que nesse momento inclui um leque muito variado e heterogêneo de forças políticas.
Yasi, mais uma vez, muito obrigado por você conversar aqui conosco no programa. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar aqui também o meu abraço.
Um grande abraço, Anderson, a toda a equipe do Faixa Livre, mais uma vez parabenizando por esse incrível trabalho. Um abraço a todos os nossos ouvintes, né? E não se esqueçam de ir às ruas para protestar contra o governo Bolsonaro, Mourão e os interesses do grande capital, né? Ainda a gente vai conseguir mudar esse país. Um grande abraço a todos.
Conversamos aqui com o professor da Escola de Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e ex-candidato à presidência da República pelo PCB, Mauro Iasi. Como vocês, ouvintes, sabem, o Faixa Livre tem passado por um processo de transição nos últimos tempos, que provocou algumas mudanças e também adaptações às novas tecnologias. Uma delas é justamente a adoção de uma chave Pix. Essa nova modalidade de transferência de valores para os ouvintes que desejam contribuir com qualquer quantia para a manutenção do programa. Portanto, para você que já aderiu a essa nova tecnologia, a chave Pix da conta do Faixa Livre é o nosso e-mail, ouvinte@programafaixalivre.com.br. Repetindo, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Para você que faz transferências da maneira tradicional, a nossa conta em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, no Banco Itaú, agência 1964, conta corrente de número 03004, dígito 1. Repetindo, a agência do Banco Itaú, 1964, conta corrente 03004, dígito 1. O CNPJ da AFBNDES para realização de depósitos de quem não é cliente do referido banco é o 33984550/0001-3. Repetindo, o CNPJ da AFBNDES é o 33984550/0001-41. Lembrando que todos os recursos depositados nessa conta são destinados exclusivamente ao financiamento dos custos do Faixa Livre. Para quem não conseguir anotar as informações referentes à conta, elas estarão disponíveis no nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, e nas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram. Então, repetindo mais uma vez, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br e a conta corrente da AFBNDES do Banco Itaú, agência 1964, conta de número 03004, dígito 1. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já já.